Imagina que um relógio começou a contagem regressiva no exato momento em que uma placa de gordura se rompe dentro de uma artéria coronária.
O famoso tic-tac.
Exato. O problema é que a equipe médica não sabe quando esse cronômetro foi acionado. E cada minuto que passa nessa contagem silenciosa, milhares de células do coração morrem de forma irreversível, tipo por asfixia mesmo.
É uma corrida contra o tempo, literalmente.
Com certeza. Então, a missão da nossa imersão clínica de hoje é armar quem está na linha de frente, o pessoal dos prontos-socorros, sem laboratório de hemodinâmica, nas UPAs, nas salas vermelhas, com um mapa exato para desarmar essa bomba.
Perfeito.
Nosso foco é reconhecer, reperfundir e manejar o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST, dependendo da regulação da CROSS, e lidando com tempos longos de transferência.
E o que é fascinante aqui é que a fisiopatologia básica nos mostra um verdadeiro cenário de guerra celular, sabe?
Como assim, guerra celular?
Olha, quando a placa aterosclerótica se rompe, ela expõe um material altamente trombogênico ao sangue. Em questão de minutos, a gente tem adesão e agregação de plaquetas.
Certo.
E logo em seguida vem uma rede de fibrina que consolida o coágulo, ocluindo 100% do fluxo. E a intervenção que realmente altera o destino do paciente não é tipo um analgésico potente para o conforto, é a recanalização dessa artéria o mais rápido possível. O músculo cardíaco não regenera, né? Tempo é músculo.
É, tempo é músculo. Tá, vamos desmembrar isso, trazendo para a realidade prática com o caso clínico progressivo. Temos o nosso primeiro ponto de decisão.
Vamos lá.
O paciente é o Marcolino Centurião, de 57 anos, hipertenso, tabagista de longa data, e ele acaba de chegar na unidade queixando de um mal-estar geral, um aperto no peito e náuseas bem severas, que começaram há exatamente uma hora.
Certo. Uma hora de evolução. E os sinais vitais?
Sinais vitais mostram frequência cardíaca de 94, frequência respiratória de 20, saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente e uma pressão de 150 por 95.
Esse quadro de entrada exige estado de alerta máximo de quem está no plantão.
Por causa da náusea.
Também. É que, historicamente, a medicina focou muito na apresentação clássica, né? A dor tíbica.
Aquela dor em aperto, né?
Isso. Aquele desconforto opressivo que irradia do umbigo até a mandíbula, durando mais de 10 minutos. Mas o nosso paciente traz náuseas e mal-estar junto com o aperto. Nem todo o coração isquêmico grita da mesma forma.
É muito comum associar o infarto só àquela dor clássica, que seria tipo um alarme de incêndio super barulhento, impossível de ignorar. Mas e a fumaça silenciosa? O que acontece quando o alarme principal não toca, mas o miocárdio está pegando fogo?
Essa fumaça silenciosa é o que a gente chama de equivalentes isquêmicos.
Tá.
A gente está falando de falta de ar inexplicável, sudorese intensa, náuseas, vômitos, ou até uma fadiga extrema do nada. E a biologia explica isso perfeitamente.
Explica? Como?
Sim, pensa nos idosos, nas mulheres e principalmente nos pacientes diabéticos. Neles ocorre uma disfunção autonômica.
Ah, neuropatia.
Exato. A neuropatia diabética danifica as fibras nervosas que transmitem a dor. Então o cérebro não recebe o sinal claro de dor no peito. Mas o corpo reage à isquemia com uma descarga adrenérgica gigante,
gerando o suor frio e a náusea.
Perfeitamente. A ausência de dor típica nunca exclui síndrome coronariana aguda. Se tem equivalente isquêmico, a via de dor torácica tem que ser ativada na triagem.
Isso nos leva direto para a ferramenta de ouro, que tem que estar conectada no paciente nos primeiros 10 minutos do primeiro contato médico, que é o eletrocardiograma.
Inflexível, 10 minutos.
É, a meta de tempo não negocia. Mas, ao olhar para aquele traçado, o que a equipe médica tem que procurar para fechar o critério exato de supradesnivelamento de ST?
O critério exige identificar uma elevação nova do ponto J, que é bem onde o QRS termina e o segmento ST começa.
Certo.
E isso precisa estar em pelo menos duas derivações contíguas, que são aquelas que olham para a mesma parede do coração. Para a maioria das derivações, o corte é uma elevação de 1 milímetro ou mais.
Aqui é onde fica realmente interessante,
porque existe uma armadilha enorme nas derivações V2 e V3.
Com certeza.
A regra de 1 milímetro não se aplica a elas, né? Porque a biologia exige que a gente seja mais tolerante com supra nessas duas posições. É por anatomia e física. V2 e V3 ficam anatomicamente muito coladas no ventrículo direito e no septo anterior. Em homens mais jovens, a parede torácica tem menos gordura e gera uma voltagem naturalmente maior.
Ah, então o ST já é mais alto normal.
Isso, fisiologicamente mais alto. Para evitar falsos positivos, as diretrizes sobem um sarrafo. Para homens com 40 anos ou mais, tem que ter no mínimo 2 milímetros.
E abaixo de 40?
Aí o corte vai para 2,5 milímetros.
Caramba! E nas mulheres?
Nas mulheres, por conta do tecido mamário que atenua a voltagem, o limiar cai para 1,5 milímetro, independente da idade.
Bom, voltando ao caso do Marcolino, 57 anos. O ECG rodou em 8 minutos e mostrou um supra de ST de uns 3 a 4 milímetros de V1 até V6.
Nossa, V1 a V6?
É, isso aponta o dedo direto para a parede anterior do ventrículo esquerdo, um infarto anterior extenso. Mas aí surge aquela dúvida clássica de plantão, a gente vê o eletro, mas dá aquele receio de iniciar o trombolítico. Devemos esperar a troponina para ter certeza da lesão?
Absolutamente não. Não mesmo.
É um erro, então?
É um erro grave, talvez o mais fatal no manejo inicial, porque sabota a janela de reperfusão. O diagnóstico de infarto com supra é clínico e eletrocardiográfico, ponto.
Faz sentido. A troponina demora, né?
E mais que demorar, pensa na fisiologia. A troponina é uma proteína de dentro da célula cardíaca. Para ela aparecer no sangue, a membrana tem que romper. A célula tem que morrer.
Nossa, claro.
Se a equipe espera o marcador subir, tá literalmente esperando o miocárdio morrer para confirmar a suspeita. E a gente quer salvar o tecido vivo. A decisão de recanalizar é imediata após o ECG.
Entendido. Diagnóstico visual e imediato. Mas a gente sabe que o ECG padrão tem uns pontos cegos. É tipo olhar a fachada de uma casa.
Boa analogia.
A gente vê a porta da frente, mas não faz ideia se tem um incêndio destruindo os fundos. Como a gente investiga essas áreas ocultas?
Se conectarmos isso ao quadro geral da irrigação, a gente tem que caçar o infarto onde o ECG padrão não alcança. Por exemplo, se o eletro mostra um infarto inferior com supra em D2, D3 e AVF...
A coronária direita provavelmente está ocluída.
Exato. E o problema é que ela também irriga o ventrículo direito em muita gente. Então é obrigatório rodar as derivações direitas, V3R e V4R.
Certo.
Identificar um infarto de VD muda o jogo porque ele depende muito de volume para bombear sangue.
E se o paciente chegar com um infra de ST nas derivações anteriores, ali de V1 a V3, alguém pode classificar como infarto sem supra e errar a mão na urgência?
Sim, isso é a famosa imagem espelho. Um infra profundo em V1 a V3, muitas vezes, com a onda R mais alta. É o reflexo de um supra acontecendo lá na parede posterior.
Os fundos da casa.
Isso. A equipe tem que ir para os fundos, colocando as derivações V7, V8 e V9 nas costas do paciente. E como fica mais longe do coração, um supra de apenas 0,5 milímetro lá atrás já crava o diagnóstico.
Perfeito. Achamos o supra. Mas antes de partir para a medicação pesada, como ter certeza que não é um alarme falso? Quais são os imitadores de supra?
Olha, a pericardite aguda gera um supra mais difuso e côncavo. Tem a repolarização precoce, que é benigna em jovens. Tem hiperpotassemia grave, síndrome de Brugada e o bloqueio de ramo esquerdo que exige critérios tipo esgarbosa. E claro, a dissecção aguda de aorta.
Nossa, essa é perigosa.
Muito. Ela pode ocluir a origem da coronária, fingir que é um infarto clássico, e se a equipe der um fibrinolítico, o paciente sangra até a morte.
E isso nos joga para o ponto de decisão 2, a abordagem inicial. O diagnóstico do Marcolino está selado. Infarto verdadeiro. Monitorização contínua. Desfibrilador do lado. Dois acessos venosos.
Desfibrilador sempre a postos, porque fibrilação ventricular é o que mais mata nessa hora.
Com certeza. Mas e a medicação? A gente cresceu aprendendo a sigla MONA, né? Morfina, oxigênio, nitrato e AAS. Só que aplicar o MONA cegamente hoje em dia pode matar. Vamos desmembrar isso. Marcolino está saturando 96% em área ambiente. Bota oxigênio?
De jeito nenhum. Oxigênio de rotina caiu por terra para pacientes normoxêmicos.
Por quê?
Porque excesso de oxigênio no sangue gera radical livre e causa vasoconstrição coronariana paradoxal. A artéria que já está entupida se contrai mais, piorando o infarto. Só dá O2 se a saturação cair abaixo de 90%.
Tá. E o nitrato? A lógica antiga era que ele dilatava o vaso e tirava a dor, salvando o músculo. Onde a gente errou nisso?
Erramos na falsa sensação de cura. Ele é um venodilatador, diminui o retorno venoso e o trabalho do coração, o que alivia a dor, mas não dissolve o coágulo.
Mascarando o problema.
Totalmente. E tem riscos enormes. Se for um infarto de ventrículo direito, dar nitrato tira o volume que o VD precisa para funcionar e gera um choque irreversível. E, claro, é contraindicado se houver uso de sildenafila ou tadalafila nas últimas 24, 48 horas.
Certo. Beta-bloqueador venoso também não é mais obrigatório na porta se tiver risco de choque. E a morfina? A morfina era a melhor amiga do plantonista para acalmar o paciente.
O problema da morfina é a farmacocinética. Ela retarda muito o esvaziamento do estômago.
E daí as outras medicações não são absorvidas?
Exato. Os antiagregantes orais ficam lá parados no estômago, atrasando a ação nas plaquetas justo quando a gente mais precisa. Morfina só para dor extrema refratária. Analgesia não pode atrasar a reperfusão.
Então, o que tudo isso significa? Significa que a prioridade real é recanalizar a artéria. Chegamos no ponto de decisão 3.
A escolha da estratégia.
Isso. O Marcolino está num PS municipal sem hemodinâmica. A CROSS é acionada e o médico da central avisa que o tempo entre transferir, preparar a sala e passar o fio guia vai passar muito de 120 minutos.
Esse é o momento crítico. A matemática é clara. Se o tempo para o fio guia for maior que 120 minutos e o paciente tem menos de 12 horas de sintoma, o Marcolino tem uma hora só, a estratégia muda.
Angioplastia primária não é mais a opção, então.
Não. A fibrinólise química vira a conduta falvadora com a meta de infundir o trombolítico na veia em até 10 minutos do diagnóstico do eletro.
Certo. Mas não damos o trombolítico sozinho, né? Tem as plaquetas e a fibrina. Para um paciente de 57 anos indo para a fibrinólise, qual é o pacote antitrombótico?
Atacamos as duas frentes. Para as plaquetas, AS de 150 a 300 mg mastigado e clopidogrel com dose de ataque de 300 mg via oral.
E a anticoagulação?
A escolha é a enoxaparina. Faz um bolus intravenoso de 30 mg para agir rápido e 15 minutos depois começa a dose subcutânea de 1 mg por quilo a cada 12 horas.
Só um detalhe, se ele fosse para angioplastia direto, seria ticagrelor ou prasugrel e heparina não fracionada, né?
Isso, mas na fibrinólise mantemos clopidogrel e enoxaparina.
Tá. Agora, antes de infundir o trombolítico, a gente tem que checar as contraindicações absolutas. Quais são as linhas vermelhas?
AVC isquêmico nos últimos 3 meses também.
Porque a área do cérebro está friável e pode sangrar, né?
Exato. Suspeita de dissecção de aorta é impeditiva. E a pressão arterial é chave. Se tiver acima de 180 por 110 e não cair, trombolizar é pedir um sangramento cerebral.
A pressão dele está 150 por 95. A droga de escolha costuma ser a tenecteplase. E aqui, a dose é por peso e não perdoa erro matemático.
Matemática pura.
Menos de 60 quilos é 30 miligramas. De 60 a 69 é 35. De 70 a 79 é 40. O Marcolino pesa 80 quilos redondos, então na faixa de 80 a 89, ele recebe 45 miligramas em bolus único.
Certíssima conta. A exatidão salva vidas. Mas tem um fator que muda tudo isso, o envelhecimento.
Espera, isso é importante. E se o Marcolino tivesse 76 anos? Cruzar a linha dos 75 anos muda as armas que a gente pode usar.
Se conectarmos isso ao quadro geral da fragilidade do idoso, sim, o risco de hemorragia craniana dispara. As diretrizes impõem reduções drásticas.
O que muda na prática?
Primeiro, corta a dose de ataque do clopidogrel. O idoso recebe só 75 mg direto. Segundo, a enoxaparina perde aquele bolus na veia. E a dose subcutânea cai para 0,75 mg por quilo.
Caramba, muda bem. E o trombolítico?
Devido ao risco pavoroso de sangramento no cérebro, A dose da tenecteplase geralmente vai pela metade nesse grupo. E não esquece de checar a função renal. Se o clearance for menor que 30, a enoxaparina vira uma vez ao dia só.
Nossa, é muito detalhe clínico, Vital. Mas nosso Marcolino tem 57, então recebeu as doses plenas. Trombolítico infundido. O relógio continua. Entre 60 e 90 minutos depois da aplicação, como a equipe sabe se a artéria abriu?
O marcador de ouro é repetir o eletrocardiograma. A gente quer ver uma redução de pelo menos 50% na altura daquele supra na derivação pior.
E clinicamente?
Alívio substancial ou completo da dor.
Tá. E digamos que deu muito certo. O supra despencou, a dor sumiu. Aí esbarramos no mito da cura. Alguém no plantão fala: bom, funcionou. Vamos mandar o paciente para a enfermaria de clínica médica e agendar um cateterismo para o mês que vem. Porque isso é um erro enorme.
Porque o problema original não sumiu. O trombolítico só dissolveu o coágulo, mas a placa de colesterol continua lá, nua e exposta. A artéria vai fechar de novo se não houver intervenção mecânica precoce.
É a estratégia fármaco-invasiva, é.
Exatamente. Todo paciente trombolizado com sucesso tem que ser transferido imediatamente para fazer uma angiografia. Idealmente, entre 2 e 24 horas.
E se falhar? Se o supra não cair e a dor continuar nos 90 minutos?
Aí é modo de resgate. Transferência de emergência para angioplastia de resgate. E durante tudo isso, ficar de olho em choque, insuficiência mitral ou infarto de VD que precise de volume.
Para consolidar essa estrutura mental, vamos fazer um checklist verbal rápido para os nossos colegas da linha de frente. Nos primeiros 10 minutos da porta, ECG feito e analisado, atestando o supra, garantir acessos e monitor.
Até 30 minutos, idealmente perto dos 10. Descartar contraindicações, dar o pacote de AS, clopidogrel e enoxa ajustados e o bolus exato do fibrinolítico.
E entre 60 e 90 minutos, o segundo eletrocardiograma para checar o critério de reperfusão com a transferência já acionada, quer tenha funcionado ou falhado.
Perfeito.
Para marcar em definitivo, os erros capitais são: liberar dor atípica sem investigar, dar oxigênio de rotina, usar nitrato que mascara a isquemia e, o pior, esperar a troponina.
E isso levanta uma questão importante, uma reflexão biológica final sobre o paradoxo da lesão de reperfusão.
Paradoxo?
Sim. A equipe luta para restabelecer o fluxo, mas no exato momento que a artéria abre, o choque do sangue oxigenado lavando o tecido isquêmico gera uma avalanche de radicais livres e cálcio.
E o que isso causa?
Isso deflagra as temidas arritmias ventriculares temporárias de reperfusão. A ironia é que o segundo em que o tratamento funciona é o instante em que a instabilidade elétrica atinge o pico.
Uau!
Resolver a oclusão não é o fim da tempestade. É um marco zero de um novo estado de vigilância clínica implacável.
E é com essa perspectiva aguçada que encerramos nossa análise aprofundada de hoje. A precisão na emergência vem de entender a fisiopatologia por trás de cada onda no monitor e dominar os tempos que salvam o miocárdio. Um grande abraço a todos os colegas nas salas vermelhas e até a próxima discussão.